Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde, ouvinte, boa tarde, internauta, boa tarde a você que faz parte do Clube da Fraternidade, que é quem nos mantém no ar. Gratidão imensa, coraçãozão. Boa tarde, Pablo.
Boa tarde.
Olha, tá vendo que boa tarde?
Adorei.
Também.
O musiquinho é melhor.
Ele é ótimo, né? Boa tarde, carinho.
Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui novamente.
É um prazer nosso estar lhe recebendo. E eu queria que você falasse um pouquinho antes, né, sobre a casa que você frequenta e o trabalho que você faz na Sérgio.
Isso. Bom, eu frequento o Centro Espírita Amaral Ornelas, fica no Engenho de Dentro, e o meu trabalho lá é com o que a gente chama de evangelização da família.
Muito bem.
Responsável pelas crianças, pelos jovens e pela família na Casa Espírita. E no SERGE, SERGE é o nome da Federativa do Estado do Rio de Janeiro, que se chama Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E lá eu trabalho mais especificamente procurando no setor da família, que é procurando ajudar para que toda a Casa Espírita tenha um espaço de acolhimento às famílias.
Muito bem. E você não sabe de uma coisa? Eu estou lhe vendo. Gente, se vocês quiserem vê-la ao vivo, acesse a página da Rio de Janeiro. Está ótimo aqui você falando, entendeu? Gostei. Câmera direta em você.
Apareceu
post legal. Está ótimo. Gente, acesse www.radioriodejaneiro.digital. E aí você vai nos ver aqui. E participe, envie sua mensagem, sua pergunta, compartilhe a sua experiência ou qualquer informação que você ache relevante sobre o tema de hoje pelo telefone 21 98 486 7633. Repetindo, 21 98 486 7633. Salve, porque é o contato da Rádio Rio de Janeiro. E você sabe que nós já temos alguém aqui? Parabéns pra você. Por que que não apareceu? Ah, agora apareceu tudinho. Olá, Mário Sérgio! Gratidão imensa por você já. Ó, já mandou. Ele deu boa tarde a todos nós e mandou o táxi. Gratidão imensa. Um táxi lindo com um sorrisão, escrito Rio. E oi pra todo mundo de Olaria, que é da onde o Mário Sérgio é. Depois, Mário, se for possível, fale qual centro que você participa, né? Qual o grupo espírita que você frequenta, ok? E voltando, nós estamos aqui, a Karina, com assim, um desafio enorme, como vocês sabem, que nós estamos terminando o mês de março. Quem reparou, tivemos várias convidadas e ela também falará sobre a mulher. Emancipação e progresso. Desafio gostoso, né?
Eu adorei.
Que coisa boa. Tá de bom. A gente fica tão feliz quando o convidado gosta.
Importante, né? Que a palavra emancipação, ela vem de se tornar independente.
Perfeito.
Então, a gente poderia perguntar assim, mas por que que a mulher, ela precisa se tornar independente? Nós queremos deixar aqui bem claro que tanto numa perspectiva espírita como dentro da Constituição Brasileira de 1988, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens.
Perfeito.
Bonito, né?
É.
Só que será que sempre foi assim? E aí muitos de nós vão dizer, não, as mulheres estão sempre precisando conquistar espaços na sociedade que elas não tinham. E esse é o grande trabalho de mostrar, independente, como a gente tem dito muito, a mulher tem que estar no lugar que ela deseja, se sente bem e é feliz.
O pessoal até brinca, né? O lugar de mulher é onde ela quiser.
Exato.
Mas quando você traz uma informação dessa, são menos de 40 anos que ela conquistou esse direito. Gente, menos de 40 anos.
Pois é. E aí eu gostaria...
Assustador.
Assustador, terrível.
Uhum.
Eu queria trazer aqui uma pequena pesquisa para que a gente pudesse entender a importância dessa emancipação, dessa busca por lugar na sociedade. Eu vou começar com um dado que ele começa em 1827, lá atrás. Naquela época teve um marco importantíssimo. Em 1827, as mulheres, a partir de uma lei de 15 de outubro, foram autorizadas a frequentar escolas que tivessem além do ensino primário. Então elas podiam até ser alfabetizadas e ponto. Passou do primário, que naquela época era até a quarta série, não poderia ingressar. Esse direito a passar desse ensino, que na época não era nem o ensino fundamental, que hoje o ensino fundamental ele pega até o nono ano, ou a antiga oitava série, não, era aqueles anos iniciais. Só depois de 1827 que dá para seguir adiante. A gente leva um susto, mas são dados históricos. 1879, ela ganha um outro direito. Só em 800, estamos ainda lá atrás, ela ganha um direito de ingressar na faculdade. Então, antes de 1879, mulher não poderia ter faculdade. Antes de 827, só o primário. Chegamos em 1900. Estamos em 1932. Tem um marco importantíssimo. A partir de 1932, a mulher ela ganha direito a votar. Gente, antes de 1932, só os homens tinham direito a voto. Então, por isso que a gente está falando, homens e mulheres têm os mesmos direitos? Sim, mas foram precisos movimentos, mobilizações, para que essa mulher pudesse conquistar esse lugar de direito igual. Mas a luta não acabou. 1962, esse aqui é para a gente rir. Foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Sabe o que era interessante? É que desde 62 a mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar. Até 62, para trabalhar, o marido tinha que assinar um termo dizendo que ele permite. Então a gente começa a entender de onde vem esse histórico, essa proposta de que a mulher ela deve estar no lar. Porque vamos pensar, gente, 1962, em termos históricos, ainda é muito recente. Mas a gente continua a nossa pesquisa. Quando eu apresentei essa pesquisa para os jovens, eles já ficaram de olhos arregalados.
Com certeza.
1900, somente em 1974, a mulher ganha direito de ter um cartão de crédito. Olha que interessante. Antes disso, não. Mas ainda, se elas quisessem, antes de 1974... fazer um empréstimo, ter um cartão, tinha que levar o homem para assinar o contrato. Se não tivesse um homem para assinar o contrato, não podia ter. Então, em 1974, é criada uma lei de igualdade e oportunidade de crédito. Olha, tudo isso foram legislações que tiveram que ser criadas. 1977 também tem uma lei que é um grande marco na sociedade. A lei do divórcio. A mulher começa a ter o direito de se divorciar. E isso é interessante porque, assim como hoje nós falamos que há violência contra as mulheres, também já existia em 1977. E muitas vezes essa mulher era obrigada a permanecer num casamento abusivo. E a gente está falando aqui de leis que na nossa sociedade, para um grande número de pessoas, essas leis não foram conhecidas. Olha que interessante. Então, saber que existe uma lei também não quer dizer que já existe o cumprimento e a conscientização social sobre isso. Então, em 77, vamos dizer que começa. Tá? Em 79, a gente tem outro ganho. Foi um ano depois que eu nasci. As mulheres ganham o direito a praticar futebol. Olha que interessante. Hoje a gente tem aí seleção feminina, né? Brasileira. E às vezes a gente não para para pensar que antes de 79 era proibido. E é tão interessante que existiam movimentos, até matérias jornalísticas anteriores a 79, dizendo: mulher no pé de mulher não pode se meter em chuteira. E aí foi um longo trabalho para que em 79 começasse. Vocês acham que em 79 começou já com patrocínio? Claro que não. Um grande trabalho ainda para mudar esse cenário. Muito bem. 1985, só em 85, é que é criada a primeira delegacia de mulheres. Até então, antes de 85, todo e qualquer crimes voltados para a mulher, delegacia comum. Então, essa delegacia, em 1985, ela já tem o objetivo de lidar com crimes contra a violência contra a mulher, a violência sexual. Então já é um avanço, mas só em 1985. Olha que interessante. E somente, tem um monte de lei bonita que eu estou falando para vocês, né?
Uhum.
Mas só em 1988, com a Constituição Brasileira, é que existe no seu artigo 5º a primeira ideia: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ou seja, em lei, a igualdade só chega em 1988. E aí, em 2002, existe no mundo do direito o chamado Código Civil Brasileiro, que ele é muito importante como normativo de legislação. E até 2002 também tinha um artigo nesse código, de que se o homem quisesse anular um casamento porque ele descobriu que a mulher não é virgem, ele poderia anular. Só em 2002 que é retirado esse artigo do Código Civil. Olha, tudo lendo. 2006 a gente também tem um avanço. 2026 é sancionada a Lei Maria da Penha. O que que é a Lei Maria da Penha? É uma lei contra abuso, contra a violência contra a mulher. E a própria história da Maria da Penha, ela é muito delicada, porque a gente está falando de uma mulher que vai para uma carreira de cadeira de roda, passa por um sofrimento gigante, e tinha um companheiro que, vamos dizer assim, era um homem de conhecimento, vamos dizer assim, não era um homem de pouca instrução, para falar assim melhor, né? E ela tem uma luta enorme para que somente em 2006 fosse criada a Lei Maria da Penha. Acabou? Acabou em 2006? Acabou não. 2015 é criada uma lei contra o feminicídio como um crime qualificado. E a gente tem falado muito nesse termo, né, feminicídio. O que que é isso, gente? É simples. É crime contra mulheres. Nossa, mas já não tinha tantas legislações falando que não se pode matar? Sim, mas foi preciso ainda criar uma lei específica. Muitas vezes são criadas leis mais específicas como uma forma de debater o tema. Olha, homens não podem violentar mulheres, homens não podem espancar mulheres. Se eles fizerem isso, eles serão presos. Então, muito embora em 1988 a gente já tivesse estabelecido que os direitos são iguais, a violência contra a mulher continuava existindo. E ainda continua em 2026? Sim. A gente tem aí várias notícias de mulheres que, além não só a violência, mas muitas mulheres que foram assassinadas, o que ainda é muito lamentável. Então, situações onde a mulher terminou um relacionamento e ela morreu, né? Foi assassinada. Então, foi preciso. Tudo isso a gente está falando para entender que foi necessário um movimento de emancipação, de busca por autonomia e liberdade das mulheres para que elas tivessem os seus direitos respeitados. Acabou
é
não.
É muita coisa.
É muita coisa, acabou não. Ainda tem mais dois. 1918 já vai ter uma lei falando sobre a importunação sexual. E aí tem muita gente que diz assim, nossa, mas o que é importunação sexual? Seria aquele assédio? E aí algumas pessoas começaram, quando surgiu essa lei, a criar uma grande discussão. Não pode paquerar? Aí eu falei, pode. Na verdade, a importunação sexual, ela é muito além do que uma paquera. É um constrangimento, é uma persistência em um assédio, quando eu já sei que o outro não deseja. Então eu fico ali criando um constrangimento, insistindo de uma maneira exagerada, até que a pessoa se sinta constrangida e não saiba mais o que fazer. Então, às vezes, são pessoas, homens, às vezes, que pegam a mulher sem que ela deseje, em ambientes públicos. Então, foi precisando. E aí surgiu até algumas campanhas do governo federal. Paquerar pode, né? Só não pode constranger e desrespeitar, né? Então, isso é delicado, são questões difíceis. E, gente, se a gente vivesse aí esse evangelho, nem precisaria criar essas leis, né?
Com certeza.
Ainda são criadas porque ainda precisamos aprender a importância de respeitar mulheres, respeitar homens, respeitar todos aqueles que estão. E aí, muito bem, né? Acabou? Acabou não. Vou trazer mais uma. 2021... também é criada mais uma lei para prevenir, reprimir, combater a violência contra a mulher. Nossa, já tinha a Lei Maria da Penha, ainda precisou. Então, essa lei ela já está mais preocupada com políticas públicas, ações. Então, a gente vai perceber, gente, que foram preciso criar leis, foram preciso criar normativos para tentar dar esse lugar. E qual é a nossa posição? Primeiro que nós lembremos que todos são iguais e todos são filhos de Deus. Todos nós que estamos aqui, independente da nossa sexualidade, independente do nosso gênero, nós merecemos respeito. Nós merecemos ser tratados com dignidade. Então essa ideia ela precisa estar muito forte. E para nós que somos espíritas, a gente vai encontrar em Kardec, lá no Livro dos Espíritos, de que sim. É, eu acho até interessante que tem uma questão que pergunta assim. Kardec pergunta aos espíritos. São iguais perante Deus os homens e as mulheres? Têm os mesmos direitos? Será que eles são iguais? Têm o mesmo direito? A resposta. Não outorgou? Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? Parece aquela pergunta assim, o que, que você está me perguntando? Deus não deu os dois a mesma inteligência, a capacidade? Por que, que você está... Eu acho tão interessante quando às vezes a resposta é uma pergunta. Parece que eles estão nos dizendo assim, que pergunta é essa? Os dois não foram criados por Deus com capacidade de aprender, de inteligência? E aí?
Mas vem uma coisa assim, mais específica para nós, né? Que temos a doutrina para nos auxiliar, né? Que é um farol enorme. É que somos espíritos em experiências no corpo, né? Então, essa é uma encarnação. Então, ora nós somos um corpo feminino, ora nós somos um corpo masculino, e mesmo assim não se entende a igualdade.
E aí, isso é um ponto tão interessante da gente tocar, porque olha. Hoje aqui quem fala, estou num corpo feminino. E se amanhã, por uma necessidade evolutiva, eu vier a reencarnar num corpo masculino? Gente, então só o conhecimento...
Espero que você não precise de nenhuma lei dessas.
É verdade. Então só em ter esse conhecimento, nós já temos aí uma grande dica... para que nós possamos tratar todo como irmãos. Né? Para que eu trate, por exemplo, o idoso muito bem, porque eu vou ficar idosa. Se eu, já imaginou eu tratar mal uma mulher e depois reencarnar com uma? Isso acontece muito, a gente tem várias referências bibliográficas muito comum em Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que ele vai falar que muitas vezes aquele homem que tratou de uma maneira ruim, ele foi violento contra a mulher, ele vai reencarnar com a mulher depois. Karine, então está querendo dizer que todos os casos são assim? Não, porque cada caso é um caso. Mas que as reencarnações inversivas, elas acontecem porque nós temos um objetivo maior de amar a todos. Chegou, a gente tem que tratar bem. E esse é o grande desafio. Mas a gente volta um pouco para o tema feminino e vai dizer assim, ué, mas se os outros, se foram criados por Deus, se ambos têm inteligência, o homem e a mulher, por que que lá atrás surgiu essa, vamos dizer assim, essa violência contra a mulher? E os espíritos vão dizer que realmente pelo egoísmo, pelo comportamento injusto, cruel do homem, das instituições. Mas a boa notícia, quanto mais o mundo progride, quanto mais a gente se conscientiza sobre a necessidade de respeito, mais a gente vai combater a violência e vamos nos entender como irmãos.
Com certeza, Bissu.
É por isso que a gente está aqui hoje.
Pois é, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, né? E nós já aprendemos, né? A doutrina nos ensina muito, muito, graças a Deus, que as pessoas cometem equívocos, erros, encarnados ou desencarnados, por ignorância, por ainda não conseguir entender exatamente isso que você acabou de falar. É exatamente isso que está na doutrina. Somos todos iguais. Nós estamos assim progredindo, nós estamos assim caminhando. Nós devemos desencarnar melhor do que quando encarnamos. Mas isso é um processo. E conforme as pessoas vão despertando, né, a luz da consciência, a nossa consciência nos auxilia muito, né, a gente vai parar de fazer isso. Porque o pessoal já escutou, né? É um absurdo, nós precisamos de leis para proteger crianças, mulheres e idosos. Né? Isso deveria ser uma coisa que vem de cada um de nós, porque está, né, dentro de cada um de nós. Mas nós vamos entrar no intervalo já, e eu queria ver se dá tempo rapidinho, porque o Mário Sérgio, ele acabou nos respondendo. Ele disse que arrumou uma vaguinha de carro, parou para escrever, para digitar para a gente. E ele disse que durante muitos anos ele frequentou o grupo espírita Maria Vaz, na Praça do Carmo. Devido à mudança de horário da noite, passou para tarde, deixou de frequentar. E no momento ele está sem frequentar alguma casa espírita. Espero que isso mude logo, que você escolha uma. E a mudança aconteceu por questão de segurança, que estava difícil as pessoas irem ao grupo. Então estamos torcendo por você e queremos novidades, tá, Mário? Voltamos já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.